Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Tomara que o Ganso, o Thiago Neves e o Daniel Alves estejam gostando desse podcast, viu? Sempre fico por último na brincadeira da dança da cadeira, então não vai dar certo. Tá começando a 19ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil varonil, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que chega hoje na 22ª rodada, com dois ponteiros se destacando, um bolo medonho lá no Z4 e dança das cadeiras dos técnicos. É, a rodada do meio de semana passado foi agitada e aqui a gente vai resumir rapidamente como foi a rodada 21, que foi na quinta-feira passada. Como vocês sabem, esse programa é semanal e só cobre os jogos da rodada do fim de semana. A rodada do meio de semana, quando acontece, a gente resume aqui rapidinho no começo. 0x0 Ceará e Cruzeiro, caiu Rogério Ceni. 1x0 Goiás no São Paulo, caiu Cuca. Flamengo 3x1 Internacional, caiu Guerreiro, que esculhambou meio mundo. Bahia 2 Botafogo 0, só o Botafogo que caiu na tabela. Palmeiras 6 CSA 2, Grêmio 6 Avaí 1, Fluminense 1 Santos 1, caiu Oswaldo de Oliveira com treta com o Ganso. E Atlético Paranaense 4 Fortaleza 1, caiu Zé Ricardo para trazer o Rogério Ceni de volta. Essa foi a 21ª rodada, agora vamos ver como foi a 22ª rodada. Jogos da semana. Flamengo e São Paulo abrem a rodada do Maracanã, para variar, lotado. Jogo movimentado, mas sem gols, ou seja, não teve gol do Gabigol dessa vez. Era para ser estreia de Fernando Diniz no comando tricolor no lugar do Cuca, que caiu lá na quinta-feira de treta. Na primeira etapa, o time da casa teve mais posse de bola, mas foi o São Paulo que marcou o primeiro com Daniel Alves. Tá, foi anulado o gol por impedimento. Jorge Jesus poupou Rafinha, Felipe Luiz e Gerson para a partida da Libertadores, que vai acontecer na próxima quarta-feira. E o time sentiu falta desses desfalques. Pela primeira vez no comando de Jorge Jesus, o Flamengo vai para o intervalo sem marcar um gol. E, como a gente vai ver daqui a pouco, também não marcou no segundo tempo. Na volta do intervalo, Jorge Jesus coloca Rafinha e Gerson para jogar, e o Flamengo passa a dominar completamente o jogo. Aí entra em ação o goleiro tricolor Thiago Volpi, fazendo três defesas difíceis para segurar o marcador. Aos 21, quase que tudo desanda para o Flamengo, após Pablo Mari fazer uma lambança na frente do Antony, obrigando Diego Alves a fazer uma defesa importantíssima. O Flamengo foi muito melhor no jogo, mas o São Paulo conseguiu segurar o time da casa. Segurou até demais, né? Conforme declararam o treinador e jogadores do Flamengo no fim da partida, que foi paralisada várias vezes porque jogadores do São Paulo reclamavam de câimbras. Final do jogo, 0x0. O Flamengo ainda com gordurinha para queimar e o São Paulo querendo reagir na parte de cima da tabela, mas fez sua saída do G6. No calorão do meio-dia de domingo, o Corinthians venceu o Vasco por 1x0, com um acumulado de 21 minutos de acréscimo nos dois tempos, ou seja, o jogo teve mais de 2 horas de duração. Tudo graças à demora inexplicável do VAR, que pelo menos acertou nos lances que analisou. No primeiro tempo, nada de emoção. O Corinthians até tomou iniciativa, mas não é o seu estilo tomar iniciativa, o negócio dele é contra-ataque. O Vasco pressionava a saída de bola do Timão, e o jogo ficava truncado no meio com uma tonelada de passes errados. Aos 10 minutos, o Corinthians até abriu o placar, depois de uma lambança do goleiro Fernando Miguel, numa falta cobrada por Sornosa. Mas o VAR chamou o juiz para rever o lance por 5 minutos. Depois disso, ele viu uma falta no Manuel e o gol foi anulado. Por 5 minutos é sacanagem. Na segunda etapa, a bola parada continuou sendo forte e fonte das melhores chances do jogo. Aos 5, o Erlen marca para o Vasco, mas o VAR ajuda o juiz a anular o gol por impedimento. Aos 12, finalmente alguém marcou um gol. Gol do Corinthians, Ralf finaliza para a meta em jogada com o Bozelli. Com muita reclamação da arbitragem, que não marcou uma penalidade para os vascaínos, que eles exigiram que fosse marcada, o Pofechou resolve mexer no time. Após a mexida do Luxemburgo, o Vasco melhorou e voltou a oferecer perigo para a meta do goleiro Cássio, e quase empata nos acréscimos. Acréscimos esses quase infinitos. No segundo tempo foram 13 minutos de acréscimo, dando tempo até para o Corinthians fazer mais um com o Jadson, mas o VAR volta a anular por causa de impedimento do Matheus Vital. O Vasco fica estagnado ali na beira do Z4, prostituto da vida com a arbitragem. O Corinthians ainda sonha com o título, eles estão dizendo isso, né? Vai fazer o quê? Inter e Palmeiras fazem jogo de dois tempos distintos e com polêmica no fim, placar final de 1-1. O Colorado fez um primeiro tempo bem superior ao do Palmeiras. Martelou o goleiro Everton, dificultando a saída de bola do Palmeiras. Depois de uma bicicleta, bola na trave, acrobacia lá de ginástica, o Inter abre o placar aos 27 minutos. Heitor toca para Nico Lopes, que cruza na medida para a cabeçada de Patrick. Depois do gol, o Palmeiras acordou e passou a rondar a meta do Inter, mas não conseguiu empate na primeira etapa. O Verdão, depois do Mano ter esculachado bastante no vestiário, voltou com outra postura para o segundo tempo. O William entrou no lugar de Johan e mostrou que a estrela do Mano e a estrela do William funcionam. Aos 12 minutos, Marcos Rocha cruza, a bola desvia em Lindoso e cai no pé do Bigode para que ele empate a partida. O Verdão cresce e tem várias chances para virar o jogo, mas Marcelo Lomba garante o empate. Até os 40 minutos do segundo tempo, o lance polêmico da partida. William ganha a dividida com o zagueiro e a bola sobra para Bruno Henrique marcar a virada do Verdão. Só que o árbitro, após consultar o VAR, anulou o gol por toque na mão de William. Lance polêmico e questionável, que tirou o Palmeiras da chance de encostar no Flamengo na tabela. O Inter, por outro lado, perde posições e sai do Z4. Depois de vários jogos de jejum de vitórias, o Santos consegue vencer, enfim, 2-0 sobre o CSA na Vila Belmiro. Os primeiros 45 minutos de jogo foram bem fraquinhos, com o Santos plantado em campo lá no ataque do CSA, mas não conseguia criar chance de gol. O primeiro gol saiu de pênalti, Sacha finaliza e Naldo faz defesa com as mãos dentro da área, mas só que o Naldo não é o goleiro. Pênalti que Carlos Sanches converte. Na segunda etapa, o Santos mantém a pressão, mas sem machucar o CSA, que também não estava incomodando o Peixe de jeito nenhum. Com 11 minutos do segundo tempo, Eduardo Sacha amplia ao escorar de cabeça uma cobrança de escanteio. Lucas Veríssimo levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 32 minutos, mas o CSA não se aproveitou dessa vantagem numérica. O Santos diminui um pouquinho, mas diminui a distância para os líderes, e o CSA não consegue se livrar do Z4. Depois de toda a bagunça que aconteceu na quinta-feira de treta lá no Fluminense, depois da discussão do Ganso com o Oswaldo Oliveira, demissão do Oswaldo Oliveira, multa no Ganso, o Fluminense consegue uma importante vitória contra o todo poderoso Grêmio, 2-1. O Grêmio se prepara para a Libertadores, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso. Veio para cima com uma disposição interessante, né? Para quem tava quebrando a bola semanas atrás, enfim. Aos 6 minutos, Daniel toca para Ione Gonzalez na esquerda, que cruza para Nenê finalizar de primeira livre na área. O gol não abateu o tricolor gaúcho não, fazendo Muriel trabalhar bastante entre os 20 e os 25 minutos, artilharia do Grêmio pesada. O Flu reage com Ione Gonzalez e João Pedro, mas nada de gols. Da mesma forma que na primeira etapa, o Flu marcou seu gol logo no início da segunda etapa, aos 4 minutos, com Caio Henrique. Aos 13, o Grêmio reclamou de dois pênaltis em toques na mão na área do Fluminense. O árbitro conferiu o segundo lance, mas não marcou nada demais, segue o jogo. O Grêmio acaba diminuindo o placar aos 30 minutos com Patrick, que se aproveitou da bobeira de Gilberto dentro da área e mandou para a rede. O Fluminense agora reclama da arbitragem pedindo pênalti em dividida de Juninho Capixaba e João Pedro, mas o VAR também mandou seguir o jogo. O Grêmio pressiona e quase empata no final da partida, com Nino salvando o gol de Tarciano. O Flu respira fora do Z4 com uma certa gordurinha, e o Grêmio perde chance de entrar na zona da Libertadores. Atlético Mineiro e Ceará fazem jogo movimentado, mas a vitória foi para o time mineiro, e de virada, 2-1 no Horto. Nos 30 minutos iniciais do jogo, só o Galo arriscou o gol uma única vez, enquanto o Ceará não finalizou nenhuma vez. O negócio começou a esquentar depois dos 30 minutos. Otero quase faz um gol olímpico para o Galo, e na sequência, o juiz marca um pênalti de Igor Rabelo e Felipe Cardoso, favorável ao Ceará, Mandrake também, que não foi pênalti não. Na cobrança, Thiago Galhardo coloca o Ceará na frente. O goleiro do Ceará, Diogo Silva, precisou garantir essa vantagem no fim com três importantes defesas de lances do Galo. Na segunda etapa, Otero, que não tinha feito muita coisa ainda no campeonato, voltou com vontade e empatou a partida para o Atlético. O Ceará parece que sentiu esse golpe e o Galo cresceu na partida no bom sentido, claro. O treinador do Vozão, Enderson Moreira, não mexia no time. E justo quando mexeu, saiu a virada do Galo. Luan marca o gol aos 34 minutos. Gol de alívio dos donos da casa, que ficam na primeira página da tabela, e o Ceará se deu mal, muito mais próximo agora do Z4. Atlético Paranaense e Chapecoense empataram em 1-1 na Arena da Baixada, resultado ruim para ambos. O Furacão pressionou desde o início da partida, deixando a Chape apenas com os contra-ataques, e era tudo que a Chape precisava. Foi no contra-ataque que a Chape abriu o placar. Falta cobrada com rapidez, até que Arthur Gomes recebe cara a cara com o goleiro do Atlético, caixa, 1-0 Chapecoense. Mesmo assim, o Furacão continua pressionando, e na segunda etapa, a pressão ainda fica maior. Após acertar a bola no travessão, Nicão deixa tudo igual ao mandar uma bomba em cobrança de falta. Marco Ruben ainda carimbou a bola no travessão também no final da partida. Resultado, impediu o Atlético Paranaense de se aproximar da zona da Libertadores, se bem que ele já está na Libertadores, né, então, mas também impediu a Chapecoense de deixar a lanterna do campeonato. Uma semana atrás, Rogério Ceni estava se preparando para jogar contra o Ceará aqui em Fortaleza. O jogo acabou saindo 0-0 e deu aquela treta toda que o Rogério Ceni discutiu com o Thiago Neves, o Dedé tomou as dores e aí fechou a panelinha, conduziu o Rogério Ceni para sair do time. Eis que uma semana depois, Rogério Ceni de volta ao estado do Ceará, só que comandando Fortaleza, vence uma partida. O Fortaleza venceu o Botafogo no Castelão por 1-0 e aliviou a pressão do Leão, virtude do Z4. Pressão essa que passou pro Botafogo, que já não vence há muito tempo. E o Fortaleza dominou a partida do começo ao final. O Botafogo ficou perdidinho. Os laterais do Botafogo sofreram muito com as investidas dos jogadores do Fortaleza. André Luiz e Felipe Pires ficaram ajudando nessa marcação e os coitados dos laterais do Botafogo, maluquinhos. O placar foi 1-0, mas podia ter sido muito mais, porque gols foram anulados. Um do Botafogo logo no começo da partida, Diego Souza, que estava em impedimento. Depois, no segundo tempo, um outro gol anulado para, agora, o Fortaleza de André Luiz. O gol do Fortaleza, o gol marcado pelo Marcelo Benevenuto. Juninho cobra a falta fechada, Jackson sobe com Marcelo. O zagueiro do Botafogo desvia de cabeça para o próprio gol, mas o Jackson saiu comemorando, alô mamãe, mostrou santinho, mas o gol foi contra do Marcelo Benevenuto. O resultado, Fortaleza dá aquela respiradinha na tabela e o Botafogo começa a se preocupar com o Z4. O Goiás recebe o Cruzeiro, que também trocou de técnico, já está de técnico novo. Abel Braga assumiu o comando do Cruzeiro e já viu que vai ter muito trabalho pela frente. O Goiás vence em casa a terceira seguida, voltando a ser aquele Goiás de antes da Copa América. E o Cruzeiro voltando a ser aquele Cruzeiro que na verdade é o mesmo Cruzeiro de sempre. O gol da vitória da equipe goiana foi marcado. Foi um gol emocionante, né? Não só para quem torcia pro Goiás. Alan Ruschel, sim, um dos três sobreviventes do acidente da Chapecoense para a decisão da Copa Sul-Americana. E marca o seu gol. Um gol importante, o gol da vitória do Goiás, que fez o Goiás subir na tabela e afundar o Cruzeiro no Z4. Antes do lance do Alan Ruschel, o Thiago Neves tinha acabado de marcar um gol, mas foi anulado com a ajuda do VAR, que pegou impedimento de David. David e Thiago Neves, pilares da saída do Rogério Ceni. Olha só como a vida é engraçada, né? Com esse resultado, o Goiás continua na segunda página, mas já começa a tentar voltar ao desempenho da primeira parte do campeonato. Já o Cruzeiro, a 3 pontos de sair do Z4, já fica mais complicado. Para fechar a noite, o Bahia foi até a Ressacada e venceu o Avaí por 2-0, assumindo o posto no G6. Olha só, Bahia na zona da Libertadores, olho nesse Bahia. Os 45 minutos iniciais do jogo foram marcados por boas chances e bola na rede. O gol do Bahia saiu aos 24 minutos do primeiro tempo, com o Elber recebendo de Gilberto, chutando forte no canto do goleiro do Avaí. O Bahia dominava a partida e o Avaí tentava desesperadamente se equilibrar. 2 minutos depois, Nino Paraíba solta uma pancada na direção da meta. A bola desvia no zagueiro Igor Fernandes e mata o goleiro do Avaí. Mata, ele não conseguiu pegar, né? Com 2-0. E atrás do marcador, o Avaí tentou diminuir o placar para tentar evitar um vexame maior no primeiro tempo, mas não conseguiu. Até fez um gol, né, com o Matheus Barbosa, mas o gol foi anulado pelo VAR. Mais uma vez o VAR. O Avaí mexeu no intervalo, colocando mais duas peças para avançar no ataque, mas não refletiu em gol e o Bahia só segurou o ímpeto do time havaiano. Calma, calma, que a gente tá ganhando. E a gente ganhou a partida. Bahia no G6, Avaí ainda no Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro. Chegamos na rodada de número 22. O panorama não mudou muito, né? A briga pelas primeiras posições continua entre Flamengo e Palmeiras, com o Santos tentando se reaproximar. A batalha no G6, muito interessante, e a do Z4 também. Vamos aqui à classificação. Em primeiro lugar, Flamengo com 49 pontos, seguido pelo Palmeiras com 46. Santos com 41 e Corinthians com 38 fecham o G4. O G6 agora tem Internacional com 37, mesma quantidade de pontos do Bahia, olha só. Na zona da Sul-Americana, São Paulo com 36, Grêmio com 34, Atlético Paranaense com 31, asterisco, Atlético Mineiro e Ceará com 30, Botafogo com 27 e Fortaleza com 25 pontos. Lembrando que o Atlético Paranaense já tem vaga na Libertadores, então ele abre uma vaga da Sul-Americana para o 13º. Quem não tem nada aí para brigar? Vasco, 24, Ceará, 23, Fluminense com 22 e lá vem o Z4. Cruzeiro com 19, mesma pontuação do CSA, Avaí com 16 e Chapecoense com 15 pontos na lanterna. Esse meio de semana tem decisão na Libertadores, então não tem rodada. Tem dois jogos da rodada passada, né, com Corinthians e Atlético Mineiro, que foram eliminados da Sul-Americana, um jogo a menos cada um. A 23ª rodada, então, começa no sábado, dia 5 de outubro. No Pacaembu, às 5 da tarde, São Paulo e Fortaleza. Também às 5 da tarde, mas em São Januário, Vasco e Santos. Às 7 da noite, Grêmio e Corinthians se enfrentam na Arena do Grêmio. Também às 7, Bahia e Atlético Paranaense se enfrentam na Fonte Nova. E fechando o sabadão, Mineirão, 9 da noite, Cruzeiro e Internacional. Domingo, 11 da manhã, Arena Condá, Chapecoense e Flamengo. 4 da tarde, Castelão, Ceará e Goiás. Também 4 horas da tarde, também às 4 da tarde, na Arena Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro. 4 da tarde, Engenhão, Botafogo e Fluminense. E às 7 da noite, para fechar a rodada, CSA e Avaí, no Rei Pelé. E é isso, minha gente. Esse foi o Agir Placado Brasileirão. Já me desculpando pela minha voz, uma gripe desgramenta me pegou, mas deu para fazer aqui nosso programinha de lei. Se você tem alguma crítica, sugestão, quer contribuir aqui com o nosso trabalho, seja à vontade para comentar no post desse podcast no arenageral.com.br e no comoconteudo.com. Toda terça-feira que tem rodada do Brasileirão, no fim de semana, lógico, tem AG Placado Brasileirão. Te convido a também comentar, dar críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, uma infinidade de opções para você. E te convido ainda a conhecer a comoconteudo.com, onde você vai ver mais produções em áudio e vídeo como essa aqui que você está ouvindo agora. Você também pode ajudar a mais produções como essa aparecerem na Como Conteúdo com o crowdfunding. Você pode ajudar em reais e em dólares. É só acessar comoconteudo.com para saber mais. No mais é isso. Nos vemos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.